Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros Dose Extra, o podcast literário da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente vai falar sobre a editora Janela Amarela, que completou recentemente 5 anos de atuação no mercado editorial brasileiro, com uma proposta que combina autopublicação independente e também resgate literário de autoras esquecidas do século XIX e século XX. Fundada por Carol Engel e Ana Maria em 2020, em plena pandemia, a Janela Amarela já publicou títulos de diferentes gêneros e autores, além de investir no resgate de escritoras brasileiras invisibilizadas. Um dos lançamentos é a reedição de A Mulher dos Olhos de Gelo, romance de Crisantemê, pseudônimo de Cecília Moncorvo, publicado originalmente em 1935 e inédito há quase 90 anos. A gente sabe mais sobre a Janela Amarela e sobre suas publicações na entrevista que eu fiz com a Carol. Vamos acompanhar. Carol, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada por me receber aqui, Anderson. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui.
Vamos falar um pouquinho da Janela Amarela? Qual é a proposta dessa editora que eu já destaquei na nossa abertura?
Então, a gente está trabalhando no resgate da literatura brasileira feita por mulheres no final do século XIX e início do século XX. São livros que a gente não tem acesso, né? Existiram e estão esquecidos aí em bibliotecas, coleções, e hoje a gente já não consegue mais encontrar. E aí eu, numa curiosidade pessoal, comecei a pesquisar e por que não dividir isso? E aí virou o catálogo da editora.
Pois é, esse resgate literário histórico de autoras, de mulheres escritoras do passado, é uma coisa muito bonita e tem dado resultado, tem chamado atenção?
Tem chamado bastante atenção, graças a Deus, assim, não só no meio acadêmico, mas os leitores, né, leitores comuns do dia a dia, têm procurado. Assim, rede social é uma coisa, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom, né, que é o contato direto, então a gente recebe muito feedback por rede social e é sempre muito positivo, assim, e acaba sendo um incentivo para o próprio trabalho que a gente faz, né.
E que trabalho dá esse de resgatar essas obras?
É o primeiro trabalho de encontrar, porque a gente não trabalha... Alguns livros até chegaram a ser reeditados, mas já não são, eles também já não estão mais disponíveis. A gente não trabalha a partir de reedição, a gente quer ir lá na fonte, na primeira edição ou a última edição que a gente consegue encontrar, mas feita no período que a escritora ainda estava viva, né?
Uhum.
Tem um caso só da Júlia Lopes de Almeida, que foi um livro dela, que não chegou a ser produzido como livro. Esse a gente chegou a publicar, é um texto que foi colocado ao público só como folhetim, porque ela faleceu. E aí esse a gente republicou como folhetim, que foi publicado postumamente. Mas todos os outros a gente tenta buscar o original. E aí a dificuldade começa em encontrar esses originais. Nem sempre é fácil.
E nem sempre os originais estão em bom estado, né?
Assim, a gente tem dado sorte. Aconteceu 2 vezes de a gente pegar originais que estavam faltando páginas. E aí a gente conseguiu encontrar, no caso da Francisca Clotilde, foi o livro A Divorciada, a gente encontrou a Ana Amélia, que estuda Francisca Clotilde, então ela tinha um exemplar e conseguiu completar as páginas que faltavam, e outra a gente, numa biblioteca estava incompleto, fui numa outra, consegui encontrar as páginas que faltavam, o livro completo, e aí completamos também. Mas, no geral, assim, são livros antigos, né? Tem o gasto do tempo. Mas, quando a gente encontra a obra, em geral, ela está íntegra. E aí, nesse ponto, facilita. Mas a questão é chegar à obra, ter o acesso à obra mesmo.
E a republicação traz o texto original ou tem algum tipo de adaptação?
A gente coloca notas de rodapé. Desculpa, te interrompi. Completa.
Era justamente isso. Ou que tipo de acréscimos a edição de vocês traz à publicação original?
A gente, assim, faz a atualização de gramática, né? A língua portuguesa mudou muito nesses últimos 100 e poucos anos. Então, a gente atualiza a gramática para ficar dentro do que hoje é confortável de se ler. Porque não é que não seja possível ler, mas assim, a gente certamente afastaria o público se tivesse 2 M's, 2 P's, PH. Uhum. Então a gente faz essas atualizações e coloca nota de rodapé. Porque uma das coisas que a gente queria aqui na editora era que as pessoas não perdessem o interesse no livro. E aí quando você encontra um termo que não conhece, uma palavra desconhecida que te tira um pouco da história, né? Aquela palavra que te pega e fica, meu Deus, mas o que significa isso? E aí você perde o interesse no resto da leitura, porque você não consegue entender o que ele está dizendo ali, o que está sendo dito. Então a gente... A ideia da nota de rodapé é não saia do livro, lê aqui embaixo. A gente, inclusive, põe no rodapé mesmo, não põe no fim do livro para nem sair da página e para a pessoa poder continuar, porque a gente quer que um público jovem também tenha acesso a isso e jovens que talvez não tenham tido acesso a este tipo de literatura ainda.
Eu vou te dar um feedback, então, da minha sobrinha de 21 anos, a mulher dos olhos de gelo estava lá em casa, ela era um final de semana, ela pegou e disse, tio, posso dar uma olhada? Pode. E aí, como é um livro curtinho, rapidinho, naquela tarde mesmo, ela leu o livro todinho, ela elogiou a publicação e tudo, disse, nossa, quer dizer que já estavam falando de feminicídio naquela época e tudo mais, mas aí o que ela mais gostou foi que as notas eram no rodapé e não no final das páginas. Sabe, no capítulo ou lá no final do livro. Ah, eu adoro nota de rodapé, que eu não preciso sair da página para poder descobrir o que está sendo explicado.
Pois é. Ai, que bom. Adorei saber disso, porque foi uma decisão, assim, altamente de cunho pessoal. Eu também não gosto de sair da página. Mas é bom saber disso. É muito bom. Obrigada. E bom que ela leu, assim, ficou interessada no livro, porque não é um livro fácil para ela ler, assim, rapidinho. É um livro, uma temática bem pesada.
E continuando falando da Janela Amarela, nesse resgate literário que vocês têm feito, quantos livros vocês já publicaram e qual aquele que trouxe, assim, aquela satisfação? Gente, que legal que a gente publicou esse.
Olha, com questão de satisfação é difícil, porque toda vez que a gente lança um livro novo, dá aquele, ai que bom, mais um livro que as pessoas vão poder ler, sabe? Eu acho que a satisfação vem todos. Já são agora, se não estou enganada, 27 republicações dessas autoras resgatadas. Assim, tem algumas que pela dificuldade acabam dando uma sensação de conquista maior, né? Mas não foi o caso, por exemplo, do Funil do Diabo, da Júlia Lopes de Almeida, que foi esse que foi publicado postumamente. Uhum. Que você encontra, quem lê Júlia, quem estuda principalmente Júlia, vê muita citação sobre o livro. Ah, ela não foi publicado, ou foi publicado. Na verdade, dizem que consta em alguns lugares que chegou a ser publicado depois que ela morreu. E aí você não consegue encontrar o livro. E a gente ficou nisso muito tempo. Só que como a gente não para a pesquisa para poder encontrar outras mulheres, acabamos chegando no folhetim, no texto integral do folhetim. Uhum. E aí foi a partir daí que a gente fez. Então, nesse caso, para a gente foi uma sensação de conquista por conta desse ineditismo e da dificuldade de encontrar. Mas todos, assim, saber que todos esses livros estão voltando é muito gostoso, é muito bom, é uma sensação muito boa e saber que as pessoas vão poder ler, sabe? Não só a gente.
E o que tem programado para o futuro?
Então, daqui a pouco, ainda esse ano, a gente vai trazer aí o livro de mais uma, assim, a sensação gostosa também é quando a gente inclui nomes novos no catálogo. E Maria Clara da Cunha Santos, que é uma escritora que ainda não está no nosso catálogo, vai entrar ainda esse ano. Tem mais um novo da Cris Anteme, que a gente vai lançar esse ano. Pro ano que vem, a gente está querendo... A gente não gosta muito de falar os nomes para não fazer pressão, mas tem nomes novos para o catálogo no próximo ano também. Mais alguma coisa da Júlia Lopes de Almeida, porque a gente quer completar a coleção dela, né? A gente já publicamos todos os romances, alguns de contos e crônicas, mas tem alguns ensaios, outros estilos que ela publicou, a gente quer completar a coleção dela. Aí a gente está fazendo isso aos poucos, então ano que vem ainda vem mais coisa dela e nomes novos no catálogo.
Vamos falar da Mulher dos Olhos de Gelo?
Sim, claro.
Como é que foi trazer esse tema para os dias atuais, que é um tema que domina as páginas, os portais da internet, as notícias, as redes sociais, que é o feminicídio. A gente traz um livro de 1935, de 90 anos atrás, que fala dessa realidade. Como é que foi publicar esse livro, a repercussão que ele teve?
Então, eu não conhecia, né? Todos esses livros eu vou descobrindo conforme a gente vai pesquisando. E a gente lia, tinha listagem, né, das publicações da Crisanteme, Mulher dos Olhos de Gelo, ficava muito no abstrato. Quando a gente começou a ler o livro e viu o que, que era o tema, eu falei, nossa, a Crisanteme, ela como escritora, me impressiona bastante pela versatilidade dela. Os livros dela vão falando de temas que são sempre meio chocantes, assim, me pegam de um jeito. E aí, neste caso, e a forma como ela escreveu, me impressionou muito, porque, assim, numa primeira leitura, eu ainda fiquei, ai, coitadinho. E depois eu me toquei e falei, gente, ele não é coitadinho. Não. Não pode ser coitadinho. O que, que ela escreveu? Aí eu li de novo, falei, o que, que ela escreveu que me convenceu do coitadinho? E aí voltei, e aí, obviamente, como no final eu já tinha me tocado que ele não era coitadinho, eu fui pegando porque ela tinha me convencido disso, né? E é um livro que é isso, né? Assim, é uma temática que a gente não imagina, porque a gente fala como se os temas fossem, né? Isso está acontecendo agora. Não. Só não tinha palavra, né? Não era, não se chamava feminicídio, era a defesa da honra, era o defesa. Então, era falado de uma outra forma e não custava, não se contava como se conta hoje, né? Se eu não me engano, acho que ano passado, eu não tenho os dados agora, mas eu tinha feito uma pesquisa agora há pouco tempo. É absurdo o número de feminicídios no Brasil. Mas hoje é porque a gente contabiliza como feminicídio. Não é que eles não acontecessem, eles só não eram chamados dessa forma. Então a gente não tinha como saber. E aí ela coloca aqui um feminicídio que não leva o nome de feminicídio, e quando a gente olha hoje, fala, acontecia igualzinho, da mesma maneira, né?
E às vezes não era nem considerado um homicídio doloso, era apenas um culposo.
É, exatamente.
E isso reflete na realidade da nossa sociedade. A gente sabe que no passado eram outros tempos, eram outras visões de mundo, mas o machismo estrutural que existia lá ainda se perpetua. Você falou aí do grande número de feminicídios do ano passado, desse ano de 2025 também, e quando a gente vai olhar os detalhes, tudo parte da posse. O homem se considera dono. E quando há uma confrontação, ou seja, ele perde o poder, ele perde controle, ele perde alguma coisa, ele reage, ele não sabe controlar a emoção. Nunca ensinaram para ele que homem pode chorar, que homem pode sentir coisas, que homem deve se abrir, ele reage com violência. E aí a gente tem as agressões domésticas e a gente tem os feminicídios. Esse machismo estrutural ainda reflete nas publicações contemporâneas, e como foi trazer isso para as leitoras de hoje?
Olha, eu estava aqui te ouvindo falar e pensando exatamente no como essas escritoras tentaram, da forma que elas podiam, mudar isso naquela época, né? Porque naquela época elas já tentavam, porque uma das questões de posse, as mulheres, muitas vezes as mulheres não conseguem reagir porque não sabem como e que podem reagir, né? Como reagir e que podem reagir e o como vou viver depois, porque naquela época as mulheres dependiam desses homens, então muitas vezes elas tinham que ficar naquela situação até o fim da sua vida, até que ceifada a vida, mas porque elas não tinham essa opção. E essas escritoras foram trabalhando isso nos livros de forma a ganhar sua liberdade, pensem por conta própria, ou que reflitam sobre o que está acontecendo, óbvio que não escrito dessa forma direta, mas incentivando essa reflexão. E eu acho que esse registro que elas vão fazendo, óbvio que era uma camada social que, letrada, que conseguia acompanhar essas leituras, era muito pequena, né, comparada à população geral.
Claro.
Mas quem já era uma forma de começar a falar sobre isso, né? Então eu acho que essas escritoras tentam, da forma que podem, começar a mudar algo que já via-se que não era o normal. E muitas delas eram de famílias... No caso da Crisanteme, não. A Crisanteme foi uma que, por exemplo, precisou trabalhar porque ficou viúva e não era uma coisa normal naquela época, uma mulher ter que se sustentar. Mas ela precisou. E ela já tinha estudado, então ela podia escrever. E aí a mãe também já era jornalista, tinha um espaço que podia abrir e aí ela conseguiu se manter por conta do que escrevia. Mas, assim, quantas precisaram e não conseguiram porque não tinham essa formação, essa percepção e a oportunidade, né? Então eu acho que essa coisa do patriarcado deixou a sociedade muito dividida e demorou para a mulher perceber. E eu acho que ainda hoje a gente vê muitas mulheres que ficam em situações de perigo dentro de um relacionamento que não é saudável, justamente porque não sabem para onde caminhar, não conseguem ter essa independência. E a sociedade precisa dar esse apoio, né? Uhum. Existem pequenas instituições que conseguem, mas ainda não é uma preocupação real de todos, né? São de alguns. E aí eu acho que as pessoas se perdem aí.
Eu quero voltar um pouquinho no seu testemunho que você deu como leitora do século XXI, que está lendo livros escritos do século XX, do final do século XIX. Claro que você lê com os olhos da editora, né? Mas como é que é entrar em contato com essas histórias do passado e tomar a decisão? Eu vou levar esse livro aqui também para as novas gerações.
Olha, na verdade, assim, quando a gente vai lendo, as histórias não parecem tão distantes. Então, poderia ter sido escrito ontem, sabe? Uhum. Foi escrito há 90, 100 anos. Mas, assim, quando a gente vê, óbvio que tem a estrutura da escrita é diferente, né? Porque eram estilos. Mas as pessoas precisam ver que as coisas talvez não tenham mudado tanto, que a gente precisa se mexer para fazer as coisas acontecerem. Mudou. Não é que também sejamos exatamente o que já fomos, mas vamos ver que quanto tempo aconteceu isso aqui, entendeu? Há quanto tempo essa mulher teve que casar por conveniência, porque a família não tinha como sustentar, e quantas meninas hoje não são empurradas para sair de casa e se virar de formas que talvez não sejam as que elas querem, porque as famílias também não podem sustentar, né?
Uhum.
Então, são reflexões. Eu acho que todo texto, todos esses textos que a gente resgata vão muito nessa linha de tentar trazer uma reflexão do que já foi, porque existem, né? Obras do mesmo período, mas não escritas por mulheres. Então, os homens falaram, agora está na hora da gente ouvir o que as mulheres falaram e tirar aí a prova dos 9, ver o que era romantizado, o que era real, o que era para a gente poder avaliar. E tá, bem ou mal, é um registro de tudo que a gente já foi, né?
Exato, exato. Maravilhoso o trabalho de vocês, meus parabéns. Estamos aqui à disposição para continuar divulgando esse trabalho. E aí, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, fica a pergunta: onde é que o nosso ouvinte pode encontrar o material da Janela Amarela?
A gente optou por uma questão da estrutura da editora e visando também a sustentabilidade, a gente faz a produção sob demanda. Então, os livros, eles são encontrados em livrarias online, tipo a Amazon, Estante Virtual, o nosso parceiro, que é um livro que faz a produção sob demanda das nossas publicações. Entrando no site da editora, tem todos esses links, www.janelaamarela.com.br, tem todos esses links. E assim, tanto o físico quanto o digital são vendidos online e entregues em todo o Brasil. A gente até tenta também, tem uma possibilidade de impressão no exterior, que também está lá no site, porque a gente imagina que brasileiros que moram fora podem querer ler em português, então também não são todos os países que são abrangidos, mas uma boa parte está lá. E tem a versão em e-book, né? A gente tem tentado também trabalhar agora está começando a fazer versões em audiobook, mas ainda não são todos os títulos, mas tanto na versão física quanto na versão de e-book estão disponíveis online e pode ser comprado em qualquer lugar do Brasil e em lojas virtuais. Algumas lojas físicas têm começado a comprar nossos livros, mas aí são poucas, então a gente não adianta a gente dizer, vai na livraria do bairro, a livraria do bairro consegue. Se quiser pedir pela livraria do bairro, né, tem gente que não gosta de comprar online, pode ir na livraria do bairro e pedir para ele encomendar. E aí ele vai poder, o livreiro pode encomendar e ele pode entregar. Mas também a venda é feita online.
E vocês estão nas redes sociais?
Sim, Instagram. Aí eu queria até convidar seus ouvintes, quem quiser assinar. A gente tem uma newsletter que é enviada semanalmente. Uhum. Fico convite para você, pessoalmente. Que a gente envia semanalmente um texto. Como a gente encontra muitos textos que não fazem parte de livro, ou então foram publicados em jornais e revistas ali do final do século XIX e início do século XX, a gente tem uma publicação semanal, que é uma newsletter que a gente envia. Toda semana é um texto só, não é uma coisa longa. Gratuito, basta entrar no nosso site para se inscrever, colocar lá na coluna semanal, botar seu e-mail, e a gente envia. E aí tem nossos contatos também no próprio site da editora, LinkedIn, Instagram, somos nós mesmos, como não é uma editora grande, chega na gente, a gente responde, conversa, estamos sempre disponíveis e adoramos receber, saber de novos leitores, gente que descobre a editora, quando chegar pela rádio vai adorar saber que veio pela nossa conversa.
Tá certo então. Carol, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Sucesso com a Janela Amarela e, como eu disse, a gente está à disposição. Volte outras vezes para a gente continuar falando de livros.
Super obrigada, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, e a gente vai ficar em contato, sim. Vou te mandando as notícias e a gente vai conversando.
Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada.
Essa foi a conversa com Carol Engel sobre a editora Janela Amarela e sobre o livro A Mulher dos Olhos de Gelo, romance de Crisantamê. Quer saber mais sobre a Janela Amarela? Então, visite o perfil da editora lá no Instagram, @janelaamarelaeditora, tudo junto. Ou então, vá direto no site janelaamarelaeditora.com.br. Sou Anderson Mendanha, obrigado pela sua companhia. E o Autores e Livros Dose Extra de hoje vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem. O programa contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.